Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 107. Vinda do Reino. O Reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus em Lucas. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto em muitas ocasiões pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz no templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos, através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Comentários sobre a mensagem Vinda do Reino. Toda vez que uma tentação afligir a nossa alma, por mais vantagem que ela ofereça, nós devemos nos lembrar de que naquele episódio que ocorreu na tentação de Jesus, provocado pelos agentes das trevas, ele repeliu veementemente aquele que estava lhe oferecendo o domínio sobre todos os reinos da terra. Jamais o nosso sentimento pode ser afetado por qualquer tipo de tentação que seja emanada de seres inferiorizados, porque aquilo que no momento pode nos parecer um bem poderá nos acarretar anos e anos de arrependimento e de sofrimento. Se nós não nos dispusermos a perdoar nosso irmão 70 vezes 7 vezes, conforme a recomendação de Jesus, vamos procurar pelo menos perdoá-lo, pelo menos então uma vez. Nós precisamos procurar afastar de nós aquelas pequeninas gotas de fel que amargam tanto a nossa vida. E para isso é muito importante lembrar que Jesus Cristo, com toda a sua pureza, toda a sua elevação espiritual, ele tragou a taça amarga do sacrifício no Calvário. Nós devemos nos lembrar de que somos seres eternos e que as horas de sofrimento que vivemos na Terra, elas são pequeninas gotas de orvalho que caem naquele oceano incomensurável da nossa existência, porque somos todos almas imortais. Se nenhuma folha seca cai de uma árvore sem a vontade de Deus, e se até os cabelos da nossa cabeça estão contados, nós não devemos nos desesperar, não devemos nos julgar longe dos olhos de Deus, mas sim devemos alimentar a plena certeza de que estamos caminhando na senda evolutiva. E que mesmo aqueles pequenos sofrimentos que acontecem na nossa vida, eles também são regidos pelas leis do Criador, de todas as coisas que são tão sábias. E nós não podemos aniquilar as esperanças do nosso irmão de jornada terrena. Porque a caminhada comum, ela é penosa para todos. Então, seguindo o exemplo do velho Simão Cirineu, nós precisamos, na medida de nossas possibilidades, ajudar o nosso irmão a levar a sua cruz até chegar no crepúsculo da sua existência. Quando nós tivermos o coração amargurado por conta da incompreensão dos outros, nós devemos nos lembrar de que Jesus, ao trazer a sua mensagem de paz, de esperança e de amor, o que é que ele teve como resposta? Blasfêmia, açoites, coroa de espinhos e a crucificação. Então vamos nos exultar com a alegria que no momento sentimos no nosso lar, mas nós temos de fazer que possam compartilhar dela todos aqueles que nos cercam, todos aqueles que dependem do nosso amparo e da nossa proteção. É lógico que nós nos preocupamos com a escalada da violência na Terra, mas nós devemos nos lembrar de que os tempos são chegados. E é exatamente esse estado de coisas que representa o prelúdio de grandes reformas que vão acontecer no mundo nesses séculos que temos pela frente. Vamos nos lembrar de que, seguindo os padrões evangélicos que foram delineados por Jesus Cristo, nós estaremos nos aproximando cada vez mais de Deus e, dessa forma, implantando no nosso coração as primícias do reino dos céus. Não devemos julgar que a cruz que estamos transportando sobre nossos ombros seja maior do que a do nosso irmão. Vamos lembrar de que o Pai Celestial não coloca sobre ombros frágeis de seus filhos um fardo que eles não possam suportar. Muitos dos nossos irmãos carregam na terra cruzes tão pesadas que superam de longe a cruz que nós transportamos. Então não peçamos a Deus que diminua o tamanho e o peso da cruz que carregamos. Pelo contrário, devemos pedir a Deus que fortaleça os nossos ombros e assim tenhamos forças para carregá-la. Se Salomão, o grande e rico rei dos judeus, jamais se vestiu como um lírio do campo, conforme asseverou o mesmo Jesus, nós precisamos nos lembrar de que um dia também a nossa alma vai se revestir com aquele véu maravilhoso da iluminação espiritual, mas só quando tivermos vencido todas as fases das provações terrenas, porque são elas que vão nos encaminhar para a redenção espiritual. E se Deus sustenta os pássaros dos céus, que não plantam nem armazenam em celeiros, nós não podemos também esquecer de que o reino de Deus virá para nós por acréscimo, mas somente quando tivermos cumprido a vontade soberana do nosso Criador, processando dessa forma, dentro de nós, a reforma íntima. Como somos todos espíritos encarnados, quando tivermos de passar por fases amargas, e tudo isso como consequência de transgressões que cometemos em vidas anteriores, vamos nos lembrar do exemplo do nosso Mestre Jesus, que morreu, que expirou seu último suspiro naquele madeiro infamante por ter descido à terra para ensinar a todos nós como atingir a redenção espiritual através da reforma íntima. Não devemos aguardar que o mundo que nos cerca se equilibre para que nós desfrutemos do reino dos céus em nosso coração e em nossa mente. Nesse sentido, gostaria de oferecer a você, como sugestão, alguns passos que têm me auxiliado muito na resolução dos desafios diários na conquista da paz. Em cada situação, vamos identificar o que é que nós realmente precisamos e desejamos, mas estejamos sempre atentos à ética do Cristo, aquele a quem seguimos, amamos e servimos. Vamos focalizar a nossa consciência naquilo que nós queremos e planejar as ações que nós precisamos empreender para alcançar os nossos objetivos. Vamos identificar os obstáculos possíveis e os procedimentos de resolução respectivos de cada um deles. Vamos elaborar um roteiro detalhando todas as ações necessárias, quando e onde devemos realizá-las. Vamos orar, rogando a Jesus o amparo para o nosso projeto. Não vamos focalizar os obstáculos, mas vamos nos sentir sempre amparados pelo Mestre Jesus em todas as situações. Vejamos mentalmente, realizando tudo aquilo que precisamos, de forma alegre e confiante. Agradeçamos a Deus diariamente por tudo. Pensemos naquilo que desagrada apenas para planejar uma mudança da situação para melhor ou então fazer alguns esclarecimentos indispensáveis. Não vamos comentar o mal e, acima de tudo, não vamos ficar rememorando desnecessariamente o mal que nos fizeram. E, por fim, o que pensamos e falamos de forma sistemática, nós atraímos para a nossa realidade. Porque o pensamento e a fala, eles funcionam como um imã. É pensar, falar e automaticamente ativar vibrações que atraem outras semelhantes. Essa é a lei de ação e reação agindo sobre nós. As chaves para a entrada nesse reino dos céus, situado por Jesus dentro de nós, estão à nossa disposição. Vamos lá, peçamos a Ele que nos ajude, nos fortaleça diante dos embates da vida, para que entendamos, compreendamos o seu reino de amor, de caridade, de perdão, de benevolência para com o próximo.